Saúde em Dia.
Em função da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, emitiu um informe sobre procedimentos de assistência às gestantes e puérperas. E a gente vai conversar aqui sobre o assunto com o presidente da FEBRASGO, que é o doutor Aguinaldo Lopes, é ginecologista, não é isso, doutor?
Exatamente, Stefano. Boa tarde para você e todos os ouvintes da Rádio Confidência.
Boa tarde, obrigada pela participação. Eu queria começar, doutor, só explicando para a gente, assim, por que que está essa preocupação tão grande aí com o coronavírus, né? Por que que ele é, por exemplo, diferente de um H1N1 ou outros vírus que circulam já aqui no Brasil? E como que ocorre a transmissão?
Na verdade, uma preocupação grande que nós temos é a falta de informação. O coronavírus já é um vírus que já era conhecido. Nós já temos esse vírus, já alguns estudos, isso já era conhecido pelos médicos de uma forma geral. E agora surgiu um novo coronavírus. Surgiu na China, o que a gente tem percebido, uma disseminação muito grande em todo o mundo. É um vírus que causa um quadro gripal e com uma gravidade maior do que aquelas gripes que nós estávamos habituados. Tá? Talvez até comparável ao H1N1. Mas a grande questão é que o vírus novo, esse vírus tem se transformado com algumas mutações, e nós não sabemos necessariamente como vai ser essa disseminação do vírus novo, mesmo a questão da gravidade. Né? A mortalidade está por volta de 2% desse vírus, os casos catalogados até o momento.
Certo. Então, doutor, ele representa um risco para gestantes e lactantes? Por quê?
Eu acho que ele representa um risco para toda a população de uma forma geral. O que a gente tem de dado até hoje, tudo tem mudado muito rapidamente, à medida que nós conhecemos um pouco mais sobre esse novo vírus, como que ele se transmite e qual a gravidade dessas infecções, o que a gente tem percebido que a população mais associada a quadros mais graves e a mortalidade são idosos, homens e que já apresentam alguma doença prévia, alguma doença pulmonar ou mesmo aqueles tabagistas. Esse é o grupo que está mais associado à mortalidade.
Sim. Como que as mulheres grávidas, então, podem se proteger?
Como eu disse anteriormente, nós temos poucas informações a respeito desse vírus. O que a gente tem utilizado são dados e levando em consideração o comportamento de outros vírus, como que você comentou anteriormente, o H1N1. O H1N1, nas grávidas, ele se apresenta com maior gravidade. Então, a grávida é uma população de risco. Nós temos outros vírus também, na grávida, ele tem uma apresentação mais grave que a população geral. Isso nós não sabemos ainda a respeito do coronavírus. Então, o que a gente tem hoje é fazer as mesmas orientações em relação aos esses outros vírus, né? A grávida deve seguir os cuidados da população geral. E o grande cuidado hoje, lavar as mãos, né, com água e sabão e a higienização com álcool gel. Né? Isso é extremamente importante. E evitar esse contato da mão com a mucosa. A mucosa oral, olho, a gente evitar esse contato. Né? O caso da máscara é só naqueles casos já ou com suspeita de infecção ou com infecção já documentada por testes moleculares.
Pois é, eu tô vendo assim, eu tô achando às vezes um pouco exagerado esse sensacionalismo também, sabe, doutora, com relação ao coronavírus. Eu até queria ver, porque olha só, nós temos uma população brasileira de 210 milhões de pessoas, né? Tem um caso, eu acho, confirmado até agora no Brasil, que é só de acho que confirmado é um de uma pessoa que veio de fora.
São dois casos.
Pois é, mas olha, numa população. Sim, numa população de 210 milhões. Agora, na China também, que são 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, 300 pessoas ou 1.000 pessoas morreram. Não é um número muito pequeno para tanto alarde com relação a esse vírus, doutor?
Quando se fala em vírus, nós temos um medo muito grande. Não sei se você lembra do ebola. Nós tivemos catástrofes mundiais a respeito disso, da gripe espanhola, né? Então, só isso gera uma preocupação muito grande. Por quê? Então, o vírus é transmite muito fácil. Então, isso é um problema.
E outro problema é que não existe um tratamento eficaz para o vírus, diferente de uma bactéria. Uma bactéria, você vai usar um antibiótico.
Sim.
No caso do vírus, a gente não tem um antiviral como esse caso. Então, essa é a grande preocupação do vírus, né?
Entendi.
Uma sensibilidade muito alta e uma falta de um tratamento eficaz. Mas se nós temos hoje, eu em parte concordo com você. Na China, hoje tem ao redor de 3.700 mortes na China.
Uhum.
Uma população muito grande. Uma letalidade de 2%. Isso é comparável à da OMS. Então, eu concordo com você. A grande dificuldade que a gente tem, a gente vê essa labilidade do ponto de vista da economia, bolsa caindo, bolsa subindo,
é,
né? Eu acho que é mais um temor do que fatos reais.
Pois
agora,
é.
Uma questão é fato, já é uma pandemia. Nós temos coronavírus em todos os continentes do mundo.
Mas
tem
poucos,
aumentado.
Mas poucos casos.
Morte, hoje há 6 mortes, né? Então isso tem mudado, né? Mas as mortes nos Estados Unidos, uma população idosa em casa de cuidados de idosos, né? Então, é uma população que é difícil, inclusive, para a gripe, né? Eu concordo em parte com você, existe uma preocupação muito maior do que os dados reais.
Pois é, agora, isso também não impede que a gente também se previna, igual o senhor está orientando, né? As pessoas de se prevenirem, mas não ficar nessa neurose, está todo mundo doido. Disse uma mãe ontem, falou aqui numa entrevista, que a filha dela está grávida e está com depressão por com medo do coronavírus. Ou seja, a mídia também está fazendo um sensacionalismo tão grande de amedrontar as pessoas, está levando pânico. Eu não acho que isso é correto também, sabe?
Eu concordo.
Não deixar suas necessidades individuais, obviamente não está na hora de viajar para a Itália, não está na hora de viajar para a China, mas manter a vida normal com esses cuidados que a gente deve ter de uma forma geral.
Lavar as mãos.
Lavagem das mãos, né? Uhum. Higienização com gel, com álcool em gel, né? Evitar de colocar na mão mucosa, né? Na boca. Isso, esse contato mais, gente, evitar esse tipo de contato. Né?
Sim.
Mas eu concordo com você. Eu acho que o grande temor é a incerteza que vem pela frente. Né? E um dos problemas, se o vírus pode mutar, ele pode ter apresentações clínicas mais tranquilas, como ele pode se tornar, ou ele acabar, ou ele se tornar mais grave.
Uhum.
Isso é o tipo de infecção viral, uma pandemia contra o coronavírus.
Sim.
Mas até o momento, o Brasil só tem casos confirmados. De lá para cá, quantos casos de sarampo nós tivemos, quantos casos de dengue nós estamos tendo, né? E tem muitos problemas muito sérios no Brasil também. Não vamos esquecer o coronavírus, mas não vamos esquecer os outros vírus. HPV há quantos anos, né?
Exatamente.
E até hoje as mães não vacinam as crianças, né?
Eu estou falando mais assim, por causa dessa loucura que virou, né? Tudo é coronavírus, coronavírus. Parece que amedrontando mesmo a população, pânico, sem desnecessário, né?
Até o momento, eu acho que tem que tomar esse cuidado, tem que estar atento.
Sim.
As autoridades, as agentes reguladores de saúde têm que estar preparados para a infecção. Mas o Brasil até hoje só 2 casos de pacientes que vieram da Itália.
Ah, tá certo. Então, assim, no caso, né, de uma... Vamos supor que uma mulher grávida pegue... O senhor acha que existiria esse risco de transmissão para um leite materno?
A gente não sabe exatamente. Como eu comentei, a gente usa outros modelos e outros vírus, né?
Por exemplo, H1N1.
De uma forma geral, a primeira questão de uma grávida tem que confirmar se é coronavírus ou não, o novo coronavírus. Então, tem testes moleculares para definição. Assim que confirmou, tem que ver se aquela mulher está sintomática ou assintomática. O grande problema, o maior risco de interferir no feto, naquele bebê, é o acometimento da mãe, o acometimento respiratório grave. A paciente precisa de ventilação mecânica, de CTI. Se ela está mal oxigenada, o bebê também vai estar mal oxigenado. E pode chegar a casos extremos e precisar interromper a gravidez. Né? Então, a gente conhece pouco sobre o coronavírus, o novo coronavírus em grávida, mas seguindo a orientação de uma forma geral que a gente viu nessas outras viroses. Mas cuidado da população geral, que agrada a grande questão é o acometimento dela mesmo. Né? Ela mais grave, isso pode ter mais repercussão no recém-nascido. Em relação à má formação, né, se essa infecção viral igual Zika, que leva a má formação no feto, a gente não tem esses dados até o momento.
Uhum. E, pois é. Mas é isso. Mas como se diz, é melhor prevenir do que remediar, né, doutor Aguinaldo?
Eu acho que a gente está atento a isso, né? E atenta aos outros problemas que nós já sabemos que nós temos no Brasil, né?
Exatamente.
Cuidado a Aedes aegypti, cuidado a dengue, cuidado com sarampo, vacinar as meninas e os meninos contra o HPV.
Sim,
né?
E a Zika também.
Relação ao coronavírus, sem pânico.
E as Zikas, as grávidas, então, devem ficar mais atentas ainda, né?
Com certeza. É outra virose.
Tá ótimo. A gente agradece, então, ao presidente da FEBRASG, o doutor Aguinaldo Lopes, médico ginecologista. Foi um prazer, doutor. Muito obrigada e um grande abraço.
Dentro, muito obrigado. Um ótimo abraço para você e para todos os ouvintes.
Para o senhor também, doutor. Tchau.
Obrigado.